Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No episódio de hoje, exploramos mitos e verdades sobre os medicamentos para diabéticos. Eu sou Alexandre Bueno e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com Márcio Lauria, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E professor, o que são as bombas de insulina e os sensores de glicose? Esses aparelhos são acessíveis no SUS?
Então, a gente está falando da parte mais tecnológica, né? Então, assim, vamos começar pelo sensor, né? Então, a gente sabe assim, que tem duas maneiras de você medir a sua glicose no seu sangue automaticamente, né? Para você ver como é que ela está. A mais clássica é a glicemia na ponta do dedo, a glicemia capilar. Então, você tem os glicosinos, você funde o seu dedo, sai naquele momento, né? O monitor contínuo, na verdade, ele é um sensor que você coloca debaixo da sua pele, você aplica ele. Geralmente você vai ver umas moedinhas que o pessoal usa, né? E esse sensor, ele fica medindo a sua glicose de uma maneira contínua ali no interstício, tá? E tem uma relação muito boa com a glicemia no sangue. Qual que é a vantagem desse de monitoração contínua? Que você não precisa ficar furando o dedo toda hora, né? E, então, os sensores de nutrição contínua eles foram um grande avanço, que viram muitas variações que a gente não conseguia ver com a glicemia, mesmo que a pessoa medisse 4, 5 vezes, né? A bomba de insulina é um cateterzinho que ele também é colocado debaixo da sua pele, e esse cateterzinho ele vai até um aparelhinho que parece um celular, que tem um reservatório de insulina ali, e ele fica infundindo 24 horas a insulina para você, de uma maneira em microdoses, e você pode liberar doses maiores, ou ficar sobre aquela base. Então, a bomba ela faz as duas coisas, o pano de fundo e a anticorreção. Ainda hoje, a gente tem que programar as bombas. Então, às vezes, o paciente ele acha que a bomba vai fazer tudo. Não é bem assim. Tá? Então, e aí, depois, né, a engenharia, né, vai, a tecnologia vai desenvolvendo, hoje, bombas que comunicam com sensores. Então, o sensor ele emite Bluetooth. Você pode ver no celular, inclusive, o valor da sua glicemia. E a bomba começa também a interpretar o valor da glicemia. E já tem alguns algoritmos, algumas bombas inteligentes que já fazem alguma mudança no tratamento, entendendo o seu padrão de glicemia. Qual que é o problema dessa história? Custo. É um custo elevado e, infelizmente, a gente não tem essas ferramentas ainda disponíveis no SUS, como a gente tem com as insulinas, como a gente tem com os glicosímetros. Então, a gente espera que no futuro, sobretudo os pacientes com diabetes tipo 1, porque eles precisam mais, tá? E existem até alguns projetos da própria Sociedade Brasileira de Diabetes de tentar tornar o paciente com diabetes tipo 1 como se fosse similar a um portador de deficiência. E com isso você muda o acesso dele a esse tipo de tecnologia que faz toda a diferença para ele. Então, isso ainda está tramitando. A gente espera que no futuro os nossos pacientes eles tenham mais acesso aos sensores de monitorização contínua e a bomba de infusão. E acho que vai fazer muita diferença para o paciente que faz hipo e hiperglicemia. Voltando a falar aquela história. A hipoglicemia atrapalha muito o nosso tratamento. Então, se eu puder utilizar um tratamento que ele é mais preciso como a bomba, que dá muito menos hipoglicemia. E se eu conseguir monitorar a sua glicose muito mais vezes, eu consigo surpreender a hipoglicemia, a bomba, os sensores hoje eles têm alarmes. Então olha que segurança para uma mãe. Né? Às vezes você está dormindo num quarto e aí você está com o seu celular ali próximo, você consegue ver o alarme de que está caindo a glicose do seu filho. Então, isso realmente é uma coisa que muda muito a perspectiva para os pacientes que fazem hipoglicemia.
Entendi. E, professor, como a medicação, a automedicação, pode ser um problema para quem possui a doença?
É, assim, até que do ponto de vista de automedicação sempre é ruim, né? Assim, o que eu vejo é que a gente tem um problema que é o da automedicação é que às vezes ela é mal indicada para aquele paciente. Então, por exemplo, hoje a gente vê muito isso. Mas em diabetes 1 e diabetes 2 são duas doenças diferentes. Então, o medicamento que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, você sabe se eu tive. É isso. Às vezes o paciente tem uma contraindicação àquele medicamento. Então, se eu tenho um problema no rim, se eu tenho um problema no fígado, então você não pode usar. Então, é assim, você ficar usando essas coisas por conta própria, você corre esses riscos. Porque sempre escutou o outro deu certo para outra pessoa, né? Nem todo caso é igual, né? A diabetes ela é muito heterogênea. Isso você vai para a internet, doido, você se ferra mesmo, porque a internet só tem bobagem ali. Essa que é a realidade. Então, você tem que ir em coisas, sites seguros, sites de sociedades. Vai no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, por exemplo, pede informações de segurança. Que aí você está na internet pegando coisas que vale a pena você pegar. E a autoindicação é muito isso, assim, você vai aplicar um sucesso que deu na outra, mas e você não vai dar porque você não é igual a ela. Então, essa que é a questão básica da coisa. É claro que insulina, automedicação é mais difícil da gente ver, mas o que às vezes vê é o paciente tentar mudar a dose por conta própria, tentando corrigir uma glicose que eventualmente está muito descontrolada. Então, isso também é ruim, porque a falta do conceito de como que tratam diabetes assim com insulina, às vezes vai fazer o paciente, por mais que ele já tenha uma bebês com a doença, vai, em vez dele melhorar a doença dele, piorar.
Se você sonha em estudar na UFMG, fique atento. Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no processo seletivo seriado UFMG. Se você está cursando ou já concluiu o ensino médio, pode participar. E não se preocupe, quem se inscreve no seriado também pode concorrer pelo SISU. Não perca a oportunidade de estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Faça sua inscrição até o dia 19 de setembro. Acesse agora ufmg.br/seriado-ufmg.
Professor Márcio, muito obrigado pela participação ao longo da semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre os mitos e verdades sobre o diabetes chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/saúdeconsciência, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTech da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.